A todos os senhores presentes, muito boa tarde. Aos ouvintes da Rádio Sentinela e Rádio Difusão Assistência, também nossa saudação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Tiramar Saldego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereador Osmar Silvanin.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Paulo Lemos.
Presente.
Vereador Antônio Valau.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017. Nós queremos, nesse dia, nesta segunda-feira, pós temporal que assolou a nossa cidade de São Francisco de Assis, convidar o servidor Marcos Monteiro, servidor da Câmara Municipal, para que faça a leitura de uma oração no espaço dedicado ao Salmo do Dia.
A dor e o sofrimento sempre fizeram parte da história da humanidade. Assim, o sofrimento bate à porta de ricos e pobres, brancos e negros, grandes e pequenos. Não tem preconceito, não escolhe hora nem lugar, não tem agenda e pode surpreender de formas inusitadas. Todos nós podemos fazer algo em favor daqueles que perderam parte de seus bens. Orar para que Deus possa consolá-los e sustentá-los. Doar algo que nesse momento torna-se tão precioso e necessário. Doar o tempo, doar os ouvidos para escutar o coração doído. Doar um sorriso, uma mão no ombro, um abraço. Doar uma palavra sincera de amor. Mas, sobretudo, torna-se necessário uma palavra cristã. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. João 16:31. Mensagem do presidente, demais vereadores e servidores da Câmara Municipal a todas as famílias assisenses atingidas pelo temporal.
Obrigado, Marcos. Nós queremos, com esta mensagem, abraçar a cada assisense, a cada família que teve prejuízos, que tiveram prejuízos diante do vendaval que assolou a nossa cidade. Nossa solidariedade a todos os assisenses. Solicito ao secretário vereador Eberton Luiz que proceda à leitura de ofícios e matérias recebidas no espaço de leitura das matérias de conhecimento.
Decreto número 848, de 20 de outubro de 2017. Declara situação de emergência nas áreas do município afetadas pelo vendaval. O senhor Rubemar Paulinho Salbego, prefeito municipal de São Francisco de Assis, do estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo artigo 64, inciso 23 da Lei Orgânica Municipal, e pelo inciso 6º do artigo 8º da Lei Federal número 12.608, de 10 de abril de 2012. O vendaval que assolou o território do município na madrugada de 19 de outubro de 2017, alta velocidade do vento na zona urbana e rural no município de São Francisco de Assis, em curto espaço de tempo seguido pelas fortes chuvas. Segundo, que o município disponibilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, bem como a assistência e socorro aos afetados. Terceiro, que em decorrência do fenômeno acima referido, ocorreram danos e prejuízos de ordem pública e privada, conforme relatado no formulário de informações dos desastres, o FID. E quarto, que o parecer da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, relatando a ocorrência desse desastre, é favorável à declaração da situação de emergência. Decreta, o artigo 1º, fica declarada a situação de emergência em virtude do desastre classificado como vendaval. Parágrafo único. Situação de anormalidade é válida para as áreas comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme contido no requerimento em anexo a esse decreto. Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional da Defesa Civil no âmbito do município, sob coordenação da Defesa Civil local. Artigo 3º. Autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Defesa Civil Municipal. Artigo 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos 25 e 11, o artigo 5º da Constituição Federal autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em acordo com o risco iminente. Penetrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas, usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao propretário a indenização ulterior caso o uso da propriedade provoque dano à mesma. Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações relacionadas com a área de segurança global da população. O decreto em si aqui consta 15 artigos, né, presidente? Mas devido ao nosso adiantado da hora, não vamos ler todos, vamos encerrar com o 15º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigindo por 180 dias. Gabinete do prefeito, aos 20 dias do mês de outubro de 2017, Rubemar Paulinho Salbego, prefeito municipal. Ordem de início de obra. Rubemar Paulinho Salbego, prefeito do município de São Francisco de Assis, no uso de suas atribuições legais, autoriza o início da execução das obras de pavimento nas ruas João Batista Comis, João Bastos de Aguiar e Maurício Cardoso, sendo vencedora a empresa CFV Obras Públicas Limitada, conforme edital concorrência 2/2017. São Francisco de Assis, 17 de outubro de 2017, Rubemar Paulinho Salbego, prefeito municipal.
Obrigado, secretário. Nós solicitamos que seja feita a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, eu solicito que seja feita a leitura da ordem do dia da sessão deste dia 23 de outubro de 2017.
Ordem do dia 23 de outubro, projeto de lei número 46/2017 do Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2018, LDO 2018. Projeto de lei número 52/2017 do Executivo Municipal dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Requerimento número 192/2017 do vereador Dilamar Salbego. A Secretaria Estadual dos Transportes que seja providenciada uma operação tapa-buracos na RS-241, trecho que liga os municípios de São Vicente do Sul e São Francisco de Assis. Requerimento número 193/2017 do vereador Osmar Silvenin. A empresa de telefonia Vivo, que seja instalada antena de captação de sinal móvel no interior do município, região da Serra. Requerimento número 194/2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que sejam recolhidos das ruas da cidade os entulhos e resíduos retirados dos bueiros e sarjetas, quando feita a limpeza dos mesmos. Requerimento número 195/2017 do vereador Osmar Silvenin ao Executivo Municipal, que seja encaminhado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente um pedido para a FEPAM ou órgãos do meio ambiente responsáveis para que as estufas de fumo sejam liberadas para queimar as lenhas de mato arrancadas pelo vendaval que atingiu o município no dia 17 de outubro de 2017. Requerimento número 196/2017 do vereador Jeremias Oliveira ao diretor regional e diretor municipal da Corsã, que seja providenciada a aquisição e disponibilização de um gerador de energia junto ao poço artesiano principal de nossa cidade em tempo integral. Requerimento número 198/2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja enviada com urgência correspondência à Secretaria de Defesa Civil do Estado, solicitando a prorrogação do prazo de cadastramento das famílias atingidas pela tempestade no dia 19 de outubro de 2017. Proposição número 34/2017 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja estudada a possibilidade de antecipar o pagamento aos servidores públicos municipais por conta do temporal ocorrido no dia 19 de outubro do corrente ano. Pedido de providência número 95/2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja feito o encascalhamento da estrada do Engenho Velho até a Água Indústria de Francisco e Lúcia Lamberti, passando pelo senhor Carlos Alberto até o rio Jaguarimirim. Pedido de informação número 59/2017 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja informada esta casa se há um prazo para a conclusão das reformas do campo de futebol e do ginásio municipal de esportes. Pedido de informação número 60/2017 do vereador Jeremias Oliveira ao gerente regional da RGE Sul, solicitando informação acerca da tarifação residencial rural aos aposentados rurais. Eram essas as matérias, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereadora.
No requerimento de sua autoria 196/2017, gostaria, se por gentileza pudesse incluir o meu requerimento 197, que já tinha sido protocolado, mas por causa de duas foi indeferido pelo senhor. Fazer uma uma emenda.
Vereadora Elisandra é convidada com muita honra para que a senhora subscreva o mesmo documento, uma vez que a matéria em discussão, ela advém de uma cobrança da população de São Francisco que a senhora recebeu, assim como no momento em que protocolei o mesmo documento. Portanto, a solicitação em tela, ela também será subscrita como autora a vereadora Elisandra de Melo Sacardi.
Obrigada.
Eu questiono os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, na pessoa do seu presidente, ao entendimento de que a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Dilamar, ela detenha o caráter terminativo, conclusivo, sobre a LDO. E eu pergunto à Comissão de Constituição e Justiça se acham necessário que ele tramite também na comissão, uma vez que, no meu entendimento, a Comissão de Finanças é que detém, nesse caso específico, essa prerrogativa. Presidente Ademar?
Olha, senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem a finalidade precípua de admitir ou buscar a admissibilidade de cada projeto. Entendo eu, salvo melhor juízo, de que todos os projetos que adentrem esta casa devam passar pela Comissão de Constituição e Justiça primeiramente, posteriormente pelas demais comissões. Nesse caso específico também trata-se da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu sugiro a Vossa Excelência que consulte os demais colegas aí, o plenário, para que se tome uma decisão que fique bem para todos nós.
Obrigado, vereador Ademar. Nós vamos determinar então a suspensão da votação da LDO 2018, do dia de hoje, e passamos à Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que o período aberto para a proposição de emenda já se findou, mas entendemos legalmente a sua posição. Está suspensa então a votação da LDO e a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa vai deliberar sobre a admissibilidade constitucional da matéria. Passamos, portanto, à discussão dos demais itens da ordem do dia. Suspensa a votação do projeto 46. Passamos à discussão do projeto número... Aliás, antes da discussão do projeto, vamos fazer a votação da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata número 38/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Quem discordar, manifeste. Está aprovada por unanimidade a ata da sessão número 38, referente à sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2017. Agora sim, passamos à discussão do projeto de lei número 52/2017, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir o projeto 52, passamos à votação. Como vota PDT?
Favorável.
Como vota Partido Progressista?
Partido Progressista vota favorável também.
Registrado o voto PP favorável. Voto PMDB?
PMDB vota favorável.
Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores o projeto de lei número 52/2017. Nós temos em discussão, a partir desse instante, os requerimentos, proposições, pedidos de providência, pedidos de informações. Em discussão, 5 minutos para cada orador. Eu quero conceder a palavra, a não ser que abra mão dessa prerrogativa, ao vereador Paraguaçu. Devido não vai ser necessário, vereador? Então a palavra está à disposição do plenário. Ordem do dia, todos os documentos. Vereadora Elisandra, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistente aqui presente, em nome do Aureliano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ficam todos cumprimentados na plenária. Vou me referir sobre o requerimento da autoria do vereador Jeremias, na qual eu também tinha feito um requerimento e que agora vamos assinar junto. As pessoas que ficam sem água, por causa da Corsã, no momento do eventaval, que ficam sem energia, acabam não tendo água em suas casas. Então, nós estamos encaminhando esse documento porque se faz necessário, porque até sem luz as pessoas conseguem passar um dia, mas sem água não conseguem cozinhar, não conseguem ter para o dia a dia, para as crianças, para todo mundo, né? É um bem. Aí eu procurei o rapaz aqui de São Francisco, que é responsável, que é o gerente, e aí ele me disse assim, ó, que tem uma firma que ele citou para os geradores vir. Só porque após eles fazerem a solicitação, leva 24 horas para eles colocarem em funcionamento, até que chega o pedido lá. Aí as pessoas ficam até 2 dias sem água no município. Então, cabe a nós que estamos aqui fazer esse pedido. E fiz um pedido também ao Executivo Municipal, que dentro da possibilidade que ele estude, se ele pudesse pagar os funcionários do município antes, porque tem muitos dos nossos funcionários que foram atingidos com o ventaval, destruíram suas casas e que também precisam também para poder comprar, né? A gente vê que tem vários lugares que estão vendendo ou no cartão ou à vista. Então, assim que se tivesse como adiantar o salário dos funcionários públicos também, porque aí eles iam poder, muitos deles, fazer a compra de Brasilite, de alguma coisa que quebrou em suas casas. Sendo essas as minhas considerações, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Elisandro. A palavra está com o vereador Antônio Luiz Valau, pelo tempo de até 5 minutos também, vereador Valau, pela liderança também do Partido Progressista de São Francisco.
Senhor presidente, estamos aí na convalescença. Hoje o município passa por uma convalescença após as tragédias do dia 19, que certamente foi a maior que o município já sofreu, porque abrangeu todos os setores do município. Em alguns outros momentos houve também, em outras épocas, mas que foram por setores. Desta vez, assim, nós tivemos o interior, tivemos a cidade, e em todas as vilas, todos os bairros, centro e do nosso município, então, se vê assim o alastramento. Da outra vez foi em torno de 500 moradias, hoje ultrapassaram 900 moradias abrangidas. Então, é um momento assim que se passa por uma tristeza e se pede, se solicita a mobilização de todos, que cada um faça o seu pedaço, o seu pouco, para que se consiga, então, fazer a conclusão dos trabalhos, restaurar nossa cidade em tempo hábil e torcendo também para que não aconteçam novas tragédias em nossa região. Quero também, meu presidente, fazer uma observação acerca do requerimento 195 do vereador Osmar Estivanin, que é muito interessante, muito importante que se autorize essa questão da queimada de toda essa madeira que caiu, porque ela por si só, a própria, embora tenha caído, se chegar um fiscal do IBAMA e tiver um agricultor lá serrando a madeira, embora tenha caído, ele vai sofrer uma sanção, porque são coisas assim proibitivas, que não se sabe de onde se caiu, se foi derrubada, e se não tiver assim, um controle. Então, é importante que se autorize, mas que haja também um controle para que, num futuro próximo, porque essa lenha foi bastante e não vai ser queimada num dia só. Então, vai ficar estocada e precisará ter um laudo, alguma coisa assim, que garanta ao agricultor, no futuro, numa visita inesperada de um fiscal do IBAMA ou da Polícia Florestal, para comprovar que aquela madeira efetivamente veio, então, de um desmatamento ocorrido pela tempestade. Também eu faço um pedido, como eu digo, não seria nem mesmo o melhor dia, mas as matérias estavam sendo feitas anteriormente, para saber o andamento ou as perspectivas que temos a respeito do nosso tão querido ginásio de esportes e do nosso Campo Grande, que hoje se vê assim que está lavrado, discado, e que num curto espaço certamente não dará para que seja praticado então, o esporte, nem no ginásio, nem no campo. E se sabe que o verão se aproxima, os campeonatos que eram normais estão acontecendo nesse período, não estão acontecendo, porque se o ginásio mesmo se deu um prazo de 60 dias para a conclusão da obra, se contratou mão de obra para isso, com a promessa de que seria em 60 dias entregue a obra, ficaram em torno de 90 dias trabalhando, entregaram a obra e, segundo consta, parece que vai mais de 90 dias ainda para, se fosse fazer a conclusão, daria em torno de mais de 90 dias. Então, houve talvez uma falha de planejamento ou quem fez o orçamento, quem fez o contrato, quem se propôs a fazer o serviço que foi contratado, não teve êxito no seu planejamento. Então, é importante que se busque essas informações para que a gente fique sabendo que tempo é que teremos para poder disponibilizar do esporte ao nosso povo assisense. Então, seriam essas minhas considerações no momento. Eu agradeço e devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valau. Eu solicito a Vossa Excelência que receba também aqui uma resposta, um pedido de informação que recebemos do Comando Ambiental da Brigada Militar. Solicitação de Vossa Excelência. Nós queremos aqui registrar, senhores vereadores, que o vereador Paraguaçu também é servidor público municipal e trabalha na equipe de manutenção às redes de energia, nós vamos dispensá-lo dessa sessão e vamos considerar a sua presença, vereador, uma vez que se faz mais necessária a sua presença diante das necessidades das famílias que estão solicitando ajuda, e nós vamos, dessa forma, considerar o seu voto como presente na sessão e os demais líderes, se há concordância, senhores vereadores. Não sei se Vossa Excelência quiser, pode dispor da tribuna nesse momento, até para trazer a sua palavra à comunidade de São Francisco de Assis. Se quiser, o tempo está à sua disposição, podendo inclusive sair da ordem do dia
Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, assistência aqui presente. Não, vereador, eu só estou solicitando para me retirar porque, mediante o que aconteceu aqui no município, né, e hoje a S-Sul está erguendo as redes de luz nas ruas, mas ao mesmo tempo ela não está fazendo, ligando a parte de ligar as casas onde eles nos solicitaram para que nós fizesse isso, para que prestasse mais serviço em todas as outras, os outros vendaval. A gente já tinha feito esse serviço juntamente com eles e agora eles acabaram de me ligar de novo pedindo a nossa presença para que nós façamos presente lá na Vila Nova para poder restabelecer energia em outras residências lá que está fazendo falta. Seriam essas minhas considerações e derrubo para a mesa.
Eu quero agradecer a todos os vereadores e desejar bom trabalho ao senhor. Nós queremos também, nesse instante, conceder a palavra ao vereador Dilamar Salbrego, pelo tempo de até 5 minutos, discussão na ordem do dia. Antes do vereador Dilamar ocupar a tribuna, quero registrar a presença conosco das senhoras e senhores que assistem a esta reunião do Poder Legislativo e na pessoa do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Aureliano Prado Pires, saudar a toda a comunidade rural e convidar Vossa Senhoria a fazer parte da mesa conosco, nos dê a honra de sua presença aqui conosco. A palavra está à disposição do vereador Dilamar.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistência que você faz aqui presente na Jairo, do Jornal Expresso, Rádio Difusão e Rádio Sentinela, que transmitirão essa sessão, e todos os que se fazem presente nessa sessão. Eu tinha encaminhado um requerimento aqui antes desse acontecimento aí da nossa cidade, que aconteceu esse desastre aí que atingiu grande maioria da nossa população. Eu fui atingido duplamente, né, no meu comércio, na minha residência, o qual eu peço desculpa a todas as pessoas que o qual não pude me fazer presente para ajudar também, que eu tive que consertar os meus estragos também. Também sou humano, né? E encaminhei um requerimento aqui da o 192/2017 à Secretaria da Estadual dos Transportes para que seja providenciada uma operação pelo menos tapa-buraco aqui na RS-241, que é o trecho entre São Francisco e São Vicente do Sul. Ela está danificando, ela já teve uma situação anteriormente muito crítica, ao qual você nem se conseguia andar. Aí depois foi feita a operação de uma camada de asfalto, colocaram, agora de novo está danificando e está tomando conta os buracos de novo dessa rodovia. Então a gente pede que o governo do estado, que o providencie através da Secretaria de Transportes, essa operação tapa buracos, pelo menos para amenizar que sejam aumentados esses danos maiores. Sobre o pedido de informação aqui do vereador Antônio Luiz Valau, o 59, que trata do nosso ginásio de esportes e do campo de futebol. O campo de futebol, assim, eu só estava aguardando a liberação da Caixa Federal para virar a segunda parcela desse projeto para a conclusão do gramado dele. Por isso foi a troca de gerência aqui e funcionários da Caixa Federal. Então, por isso que deu uma grande demora para essa liberação. Aconteceu até eles se adequarem na agência, eles se perderam com o projeto. Agora, para estar regularizado, parece que vai ser mais tardar em 15 dias, eles estariam fazendo essa liberação desses recursos para a conclusão dessa obra. E o ginásio de esportes, naquela contratação de pedreiros que foi feito, tinha que ser efetuados obras com pedreiros. E o restante era com o PPCI e aqueles corrimão nas arquibancadas. E isso já foram licitados e estão a caminho de ser efetuados essas obras aí. Demais, vai faltar uma rampa lá que já foi efetuado também a licitação para compra desses materiais. E aí após vai ser feito um mutirão entre as pessoas que gostam do esporte, que vão fazer essa operação aí de fazer essa rampa para que suba a ambulância pela parte de trás, pela Rua do Beco ali, que foi o que os bombeiros pediram, e vai ser concluída essa rampa. E demais, eu convido também, a gente tá se reunindo na Secretaria de Esportes aqui do Franklin Bastos de Carvalho toda segunda-feira, analisando o regulamento para a formação da LAFA, que é a Liga de Futebol Amador de São Francisco de Assis. Então até eu convido a vossa pessoa que gosta do esporte para participar junto conosco lá. A gente está participando em 5, 6 lá, através do secretário William lá, que convocou. Então a gente está fazendo a análise do estatuto da Liga de Santiago. Então, baseado naquele estatuto, a gente está formalizando o nosso estatuto aqui da Liga de São Francisco de Assis. E demais, seria isso e devolvo a palavra à mesa. Seria obrigado.
Me permite, senhor presidente.
Permito, vereador.
Nós poderíamos também utilizar o estatuto da... Eu sou filiado à AFA, que é a Associação Alegretense de Futebol. A gente pode trazer lá também o estatuto.
Muito bom. Nós também.
Estamos disputando lá o estado
isso, o senhor,
municipal.
O senhor teria como providenciar uma cópia desse estatuto, até a gente colocaria também em confronto com o de Santiago e para na formação do nosso.
Eu vou providenciar.
Até está convocado para uma reunião, comparecer conosco ali, tá bom?
Obrigado.
Seria isso, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Adilamar. Palavra à disposição do vereador Vasco Carvalho, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos os amigos que estão junto conosco nessa sessão. E eu ressalvo aqui a presença do presidente do sindicato, Aureliano, amigo de muitas épocas. Também saudar o Daniel, a professora Rosina, ou seja, né, que na outra sessão eu não falei em ti, Rosina, e hoje eu estou reconhecendo. Em teu nome eu quero reconhecer todos que estão presentes aqui. Também o nosso amigo Piteco, pai do Rodrigo, gerente da Corsã, e a todos os amigos Jairo do Expresso, enfim, todos que estão aqui, o seu Hipólito, ex-vereador, a esposa do ex-vereador Valdevir Maciel, a Jurema, em todos que estão aqui, é importante a presença dos senhores, porque aqui é o debate da situação do município. E me referindo aos requerimentos e proposições da ordem do dia, eu entrei com um pedido numa estrada que desce ali no Engenho Velho e que vai até a indústria da Lúcia e do Chico e também vai até o Rio, né? Então é uma solicitação deles ali, realmente está de difícil acesso ali, tenho certeza que logo, logo estarão, através da Prefeitura, Secretaria de Obras, fazendo essa cruzada para os moradores daquela localidade. Também eu quero me referir ao projeto do vereador Jeremias, ou seja, o documento de requerimento, pedindo ao diretor regional e diretor municipal da Corsã, e eu quero aqui salientar a importância que teve o Rodrigo nesse momento. E eu gosto muito de fazer justiça, né? Realmente, com a queda de luz, a Corsã não tem um posto que dê uma sustentação de muitas horas após essa queda, e nós tivemos dificuldade de água. Mas desde o primeiro momento ele correu e se assessorou até da gente, porque eu tenho uma ligação meio forte com o pessoal do governo do estado e a gente conseguiu 5 transformadores para São Chico. Mas o documento que o vereador Jeremias junto com a vereadora Elisana estão fazendo é muito importante e eu quero cumprimentá-los. Eu acho que teria que ter realmente um transformador grande para cursando nesses momentos, gerador, desculpa, para cursando nesses momentos a... ter uma assistência mais rápida e que a gente tenha água mais rápida, porque realmente água é primordial. Sei que a luz também é primordial, mas água é uma coisa que não se admite que a gente não tenha no mundo de hoje. Eu vi gente em fila pegando garrafinhas e garrafinhas de água ali que até dá tristeza na gente. Mas graças ao trabalho do Rodrigo, eu quero salientar aqui, gerente da Corsã, a gente conseguiu amenizar no menor tempo possível para que a Corsã tivesse atendimento mais rápido da população. Veio 5 transformadores, 5 geradores, né? E lógico que se nós fizermos aquisição de um, vai estar beneficiando a nossa comunidade. E é bom salientar, senhor, que num momento desses, até você criticou, mas eu vi alguns blogs, não é até blogs não, nem Face, e conversas fiadas, algumas críticas, né? Por que a prefeitura não emprestou o transformador dela aí? Mas aquele transformador não toca, Corsã. O gerador, eu falo em transformador, mas entenda-se gerador. Por que a prefeitura não emprestou? Mas não existe essa possibilidade daquele gerador tocar um posto da Corsã. Então, fazem umas críticas assim, sem saber que petão. Eu acho que nesse momento, eu passei por um momento desse, senhor presidente, quando prefeito, e que naquela época, senhor, era granizo, 3 mil casas destelhadas, mas eu tive, aqui tinha como vereador, a dona Carmen, o vereador Fábio, o vereador Zezé, podia citar muitos vereadores que estavam na época e nós fizemos uma parceria de todos. Não é o momento de alguém tentar crescer ou se fazer política em cima disso. Esse é o momento que nós temos que atender a comunidade. E muitos dizem assim, mas aonde estão os vereadores? Mas pode ter certeza. Eu sei que eu estava fazendo, eu sei que o Peruca estava fazendo, eu sei que o Jeremias estava fazendo, eu sei que a Elisandra estava fazendo, eu sei que o Valau estava fazendo. Todos nós estávamos envolvidos. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é importante que você fale isso. Mas eu vou falar na comunicação pessoal esse assunto.
Porque eu não acredito que a população dê ouvido a um cidadão, que veio ontem para São Chico falar besteira, acusar o cidadão. Quem não me conhece, quem não conhece o Jeremias, quem não conhece o Ademar, pode até criticar. Mas quem nos conhece sabe do nosso potencial e sabe o que a gente faz pela comunidade. Não é um cidadão qualquer que vai sair tentar denegrir as imagens da gente. Obrigado.
Obrigado, vereador Vasco. A palavra com o vereador Ademar Frescura, pelo tempo de até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, distinta assistência aqui presente, eu quero saudar a todos, de uma forma especial, os ouvintes da Rádio Sentinela Pampiana e da Rádio Difusão Assisense, também a imprensa aqui presente. Cumprimento de uma forma especial dois cidadãos que estão conosco aqui. Um ex-presidente, primeiro presidente do Sindicato Rural de São Francisco de Assis, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o ex-vereador Hipólito, que começou os trabalhos, né, de sindicalismo aqui em São Francisco de Assis, com muita eficiência, com muita honestidade, com muito trabalho e retidão. E da mesma forma, hoje nós temos o privilégio de termos este jovem cidadão atuante, muito honesto, trabalhador, sério, responsável e que tem a confiança de todos os trabalhadores de São Francisco e da sociedade. Parabéns, Aureliano, pelo teu trabalho e obrigado por estar conosco aqui nessa sessão. Dito isto, senhores vereadores, eu quero me manifestar a respeito, primeiro, de um documento apresentado pelo nosso colega presidente da casa, vereador Jeremias, e também acredito que não só pela vereadora Elisandra, mas também por todos nós vereadores, é um documento importantíssimo encaminhado, que será encaminhado ao diretor regional e local da Corsã, solicitando a aquisição de um gerador para os momentos catastróficos pelos quais passamos e estamos passando quase todos os anos, infelizmente. Vereador Vasco, deseja uma parte?
Só querendo completar o documento do vereador Jeremias, com a concordância também, se pudesse voltar, mandar para o secretário de obras do estado, ele que comanda a Corsã, né? E para o presidente da Corsã. Eu acho que é importante, né? Se o senhor concordar, que coloque isso.
Perfeitamente, vereador Vasco. Eu acho interessante mandar para o presidente da Corsã, porque realmente lá é que os recursos aparecem, né? Lá é que prestam conta. Mas também eu gostaria de concordar plenamente com esse documento dos colegas e que passará a ser nosso, ser da Câmara Municipal de Vereadores, a partir da sua aprovação. Tecer aqui também alguns elogios a quem tem merecimento. O Rodrigo, o gerente da nossa Corsã aqui. Está aqui o Zé, seu pai, família conhecida, nossos vizinhos, pessoas qualificadas, corretas. E nada mais justo, senhores e senhoras, de termos em São Francisco de Assis um gerente da nossa Corsã, uma estatal, que conhece a nossa realidade, que conhece as pessoas que aqui residem. E lá o Rodrigo fez o que pôde, e até o que não pôde, para resolver os problemas da nossa comunidade, porque quem não tem água não tem vida. A água é vida, a água é tudo para as famílias. E nós fomos muito bem atendidos, queremos deixar o nosso agradecimento, em nome da comunidade assisense, aos nossos amigos da Corsã, na pessoa do seu gerente local, o nosso amigo Rodrigo. Também nós queremos fazer alguns agradecimentos, presidente, com a sua permissão, visto que estamos falando deste momento triste, catastrófico, porque pelo qual São Francisco de Assis mais uma vez passou, todos os anos, mas vamos elevar as mãos a Deus e agradecer, porque nada tivemos quanto as famílias, quanto as pessoas, danos materiais, prejuízos, mas que com o trabalho deste povo assisense, honrado, digno e trabalhador, nós iremos recuperar, se Deus quiser. Agradecer aos funcionários da Prefeitura Municipal pelo trabalho, a todos os vereadores, secretários, enfim, a comunidade como um todo que se fez envolver para auxiliar as famílias carentes, as famílias necessitadas deste momento. Isso tudo demonstra o espírito solidário da nossa comunidade e que nós estamos um ao lado do outro nos momentos de dificuldade. Quero também agradecer a todos e também principalmente agradecer a Deus porque estamos todos salvos, vivos e com saúde. Isso é o que é mais importante. Com relação ao requerimento da vereadora Elisana Sacardi, a proposição para que seja estudada a possibilidade de antecipar os salários dos servidores municipais, eu concordo plenamente, até porque as folhas já devem estar prontas. Hoje são 23, amanhã chegará os autógrafos da Câmara Municipal de Vereadores, a folha está pronta. Se o prefeito estiver com dinheiro em cofre, com certeza irá efetuar esse pagamento, até porque é uma questão de justiça com os servidores. Então não tem por que não concordar, por dois motivos. Primeiro, porque a folha está pronta. Segundo, se está pronta e tem dinheiro, tem que pagar. As demais matérias têm o meu apoio e agradeço a todos os nossos ouvintes e também ao plenário que está aqui junto conosco neste momento.
Obrigado, vereador Ademar. Convido o vereador Osmar Estivanin para assumir a presidência e me conceda a palavra.
Assumindo o trabalho da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de São Francisco, a minha saudação trabalhista a toda a comunidade, os nossos ouvintes das rádios, as pessoas que nos dão a honra de suas presenças, especial o nosso amigo Aureliano, que faz parte da mesa nesta sessão. A todos vocês, sejam muito bem-vindos. E, vereadores, antes de organizar, juntamente com os servidores dessa casa, esta reunião ordinária, pensava eu que a produção legislativa de hoje seria pequena ou talvez não trouxesse tantos assuntos tão relevantes para a nossa sociedade diante da calamidade em que sofremos, diante do temporal que assolou e que todos se imbuíram em trabalhar, em fazer algo em prol da nossa gente. Mas surpreende-me, senhor presidente, sendo que se tivesse aqui 15 minutos para discorrer sobre os assuntos, talvez fosse pouco, uma vez que posso destacar aqui uma das preocupações de toda a comunidade assisense, trazida aqui no documento do vereador Dilamar Saldego, com a emenda da vereadora Jussara, que não sei se já apresentou, mas que traduz a preocupação com as nossas estradas de ligação a Santiago, a São Vicente do Sul, por que não dizer a Manuel Viana? Estado precário das nossas estradas. Com a preocupação aqui do vereador Osmar Estivanin em discutir a questão da telefonia, do sinal da Vivo, que para mim faz muito tempo que morreu, porque não tem sinal, é muito difícil, inclusive aqui na cidade, vereador Osmar, alguns pontos o sinal é péssimo. Isso sem falar na questão da internet. Essa sim, essa definitivamente não existe. Poderia aqui também destacar também a preocupação do vereador Osmar Estivanin, trouxe um assunto que é altamente relevante, aqui já destacado pelo vereador Valau, que diz respeito às fiscalizações nos nossos produtores rurais. Momento que várias madeiras consideradas de preservação e madeiras que não podem serem derrubadas, o vento não pediu licença para a FEPAM e derrubou. Mas acontece que, se não houver realmente uma sensibilidade, pode haver até uma penalidade, a dupla penalidade sobre os nossos produtores rurais. Então, cumprimento Vossa Excelência. Poderia destacar aqui também a preocupação da vereadora Jussara no momento em que pede uma prorrogação, sendo que não foi possível atender 100% da demanda do cadastramento das pessoas que foram atingidas pelo temporal. Poderia também aqui destacar a importância do documento da vereadora Elisandra, quando preocupada com o servidor público e com as necessidades, propõe que o pagamento seja antecipado do salário mensal, medida essa que tomamos hoje em conjunto com a mesa diretora aqui nesta casa e já liberamos o pagamento para os servidores que encontre eco na administração. Poderia aqui destacar também o vereador Valau preocupado com o esporte do município, buscando informações a respeito dos campeonatos, mas preciso, nesse tempo que me resta, e já são poucos, falar a respeito de dois documentos que trago. Um já debatido aqui pelos vereadores, juntamente com a Elisandra, que diz respeito à permanência de um gerador à disposição do nosso gerente, da nossa equipe da Corsan de São Francisco. Não ficarmos dependendo sempre que houver uma necessidade, até que haja o deslocamento de um gerador aqui para São Francisco. Isso vai suprir uma necessidade, uma demanda. Eu ouvi muitas pessoas reclamando até do próprio servidor daqui, mas daqui não tem como fazer milagre. Se não tiver o equipamento disponível, não tem como fazer milagre. Então essa é a preocupação da comunidade de São Francisco. E nós estamos aqui sendo a voz do povo, cobrando que o atendimento seja eficiente. Poderíamos aqui falar também sobre as poucas equipes da RGE que deslocou para São Francisco. A SSU, no temporal passado, eram diversos caminhões andando, circulando pelas ruas. A RGE deixa muito a desejar, mas eu quero falar num segundo momento. Quero agora aqui, senhor presidente, nesses segundos que me restam, destacar um assunto que às vezes passa batido, mas muitos produtores, Aureliano, que estão lá no interior, estão pagando como se a iluminação, o acesso à energia deles fosse urbana, com isso a tarifa é mais cara. E por que estão pagando isso? Porque tornaram-se aposentados. E a legislação da RGE e da SSU diz que eles têm que apresentar talão de produtor. Mas você já está aposentado. Qual o incentivo que as concessionárias vão dar para que o homem permaneça no campo? Estamos rediscutindo essa questão aqui. E precisamos avançar esse debate e conscientizarmos para que haja uma alteração nesse sistema. Que sejam considerados morador da zona rural quem reside na zona rural. Não quem possui o talão de produtor ou paga o ITR. Essas questões todas, tudo numa sessão após temporal, é de cumprimentar a toda essa casa. Há quem critique os vereadores, mas eu me curvo a Vossas Excelências pelo trabalho que vem realizando, principalmente nessa legislatura, uma vez que participei de 5 e dessa eu tenho orgulho de dizer que faço parte.
Obrigado, vereador. E devolvo a palavra ao senhor presidente Jeremias Oliveira.
Obrigado, vereador Osmar. Concedo a palavra à excelência, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assistentes aqui presentes. Alguém pode até achar estranho que eu fiz 2 requerimentos, mas me obrigou a fazer 1 hoje. O primeiro eu fiz o pedido para a questão de um ator no interior, para a Vivo, que a maior parte do telefone lá fora é a Vivo, né? E onde morreu mesmo, presidente. Morreu porque os gringos lá usavam as árvores, o mato, para ligar. Agora veio a tempestade e me obrigou a hoje colocar outro pedido, né? E a madeira, né? Madeira que é derrubada, foi derrubada pela tempestade, né? Com certeza alguém vai pagar por isso aí. Se não for bem documentado, se não for bem... Se o pessoal do meio ambiente não ir lá fazer um trabalho digno que precisa fazer, com certeza alguém vai ser penado por isso aí, né? Então eu peço aos colegas, né, que me ajudem nessa questão, porque já foram muitas pessoas multadas no interior, e com certeza com essa eu acho que vai ser mais gente na lista. Do mais, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Osmar. A palavra continua à disposição do plenário. Não havendo mais quem queira discutir a ordem do dia, passamos ao processo de votação. Vereador Jussara propõe a emenda. Conceda o microfone, Vossa Excelência, para registro.
Com certeza, porque ele está intrafegável também.
Proceda o registro da emenda, vereador.
Eu quero fazer uma emenda no projeto no pedido do vereador Jeremias, 192/2017, que seja estendido, então, até a RS-377 entre São Chico e Santiago, né?
192, vereador Dilamar.
Obrigado, vereadora Jussara, por me chamar, o nome do presidente é honra, né? Está concedida a sua emenda, vereador.
Palavra à disposição do vereador Vasco para registro da emenda.
Senhor presidente, a emenda que faz o requerimento do senhor e com a vereadora Elisandra é para que, sim, seja encaminhado um documento a todos da área da Corsã, até o presidente da Corsã e também ao secretário de obras, que é o gestor geral da Corsã, o secretário de obras, Fabiano Pereira.
Importante a vossa colocação, está acatada, portanto, a emenda, vereador Elisandra. Concorda, né?
Concordo, senhor presidente.
Obrigado, vereadores. Passamos então ao processo de votação. Em votação, requerimento 192, vereador Dilamar, com emenda da vereadora Jussara. Requerimento 193, vereador Osmar. Requerimento 194, da vereadora Jussara. Requerimento 195, vereador Osmar. Requerimento 196, vereador Jeremias. Requerimento 198, vereador Jussara. Proposição 34, da vereadora Elisandra. Aliás, 196, do vereador Jeremias, e vereadora Elisandra Sacardi, com emenda do vereador Vasco Carvalho. Pedido de providência 95/2017, do vereador Vasco Carvalho. Pedido de informação 59, do vereador Antônio Luiz Valau. E pedido de informação 60, do vereador Jeremias Oliveira. Em votação, como vota o Partido Progressista?
Vota favorável a todos os requerimentos e proposições.
Como vota o PMDB?
PMDB vota favorável.
Como vota o PDT?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade todos os documentos propostos pelos senhores vereadores. Passamos ao espaço da pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto em pauta.
Projeto de lei número 53/2017 do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a retificar as distâncias das testadas do terreno urbano doado ao Parque Esportivo Assisense e da outras providências.
Sendo esse projeto na pauta, não havendo inscritos, passamos ao espaço de comunicação pessoal. Vou deixar com o secretário Paulo Assis a inscrição dos senhores vereadores. Já temos dois inscritos. Eu solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para me manifestar. E na sequência, vereador Vasco Carvalho.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor Jeremias de Oliveira, você terá 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Comunidade de São Francisco, eu quero usar esse espaço da comunicação pessoal, onde temos a liberdade de abordar todos os temas. Eu quero aqui agradecer a todos, Vasco. A todos que se, de uma forma ou de outra, se mostraram solidários a mais um momento de dificuldade. As pessoas deram as mãos, arregaçaram as mangas, foram para a rua. Eu fiz algum registro hoje, presenciamos até mesmo a esposa do Valau, uma dama da sociedade, trabalhando, Valau, juntando galho, varrendo a rua. Eu estou citando ela como um exemplo entre tantos outros, entre tantas pessoas que se deram as mãos e trabalharam. A Prefeitura Municipal fez expediente direto, final de semana, domingo, sábado. Altas horas da noite estavam equipes trabalhando, fazendo relatórios, demonstrando algum tipo de solidariedade. Muitas pessoas foram a campo, foram à rua, servidores aqui desta casa, foram inclusive para o interior do município cadastrar pessoas que precisavam de ajuda. Isso tudo tem que ser mencionado aqui. Por quê? Porque existem pessoas que querem ocupar lugar de destaque na sociedade, querem ocupar cargos importantes, não conseguem através do voto e insistem em denegrir as lideranças da comunidade de São Francisco. Eu tenho um respeito muito grande pelas lideranças de São Francisco, pelas pessoas que são dignas, independente de partido. Por anos fui oposição aqui nesta casa e sempre ressaltei a importância daqueles que trabalham. Criticava os erros, as coisas que são erradas, mas sempre ressaltei aqui e enalteci o trabalho de cada um dos líderes da minha comunidade, independente do partido a que pertenço. Mas tem gente que não. Ele só sabe criticar. Por isso, talvez, eu não li porque não tenho acesso, por isso, talvez, escreveram que os vereadores sumiram, que o prefeito sumiu, por isso, talvez, queiram ocupar o lugar e não conseguem. Mas essas pessoas merecem de nós um sentimento de pena,
sentimento até de solidariedade, também de estender-lhe a mão e dizer: repense os seus conceitos a respeito do povo de São Francisco. Aqui é um povo ordeiro, um povo diferente. Talvez não seja como ele estava acostumado a conviver. Eu não vou dar nenhum tipo de declaração expressa e direta a esse crítico, até porque no momento em que ele me criticava, nós estávamos retirando também o que sobrou da minha casa, altamente atingida pelo temporal. E em momento algum, Elisandra, assim como tu fosse guerreira valente quando perdeu a mão, em momento algum eu também reclamei. Ao contrário, Jurema, olhei para cima e disse: graças a Deus que eu tenho condições de comprar tudo de novo e reconstruir. Estou pensando aqui naqueles que não têm. Mas esse camarada, eu acho que ele não pensa em ninguém. Só pensa em conquistar um cargo público. Oxalá que votem nele e que deem um cargo para provar para ele que não é como ele pensa. Até na próxima, se eu não for candidato, eu vou pedir: votem nesse alcaide, pode ser que se endireite e faça alguma coisa de boa para São Francisco. Porque a nossa parte, eu tenho certeza, todos os vereadores estão fazendo. Eu disse aqui e repito, essa legislatura tem demonstrado altamente o valor que um poder legislativo merece ter. Se respeitando, discordando às vezes, mas sempre construindo algo em prol da nossa sociedade. Presidente, se o senhor me conceder 30 segundos...
Está concedido.
Só para fazer um registro, vereador Jussara, aos moradores da rua João Batista Comis e da rua João Basso de Aguiar e da rua Maurício Cardoso. Nós fizemos a indicação dessas ruas ainda no governo do ex-prefeito Horácio para ser contemplado com calçamento ou asfaltamento, pavimentação, através de uma emenda de autoria do meu deputado e agora deputado de vários vereadores aqui do PDT, Afonso Mota. E o Afonso esteve na sexta-feira aqui em São Francisco para anunciar o início da execução do calçamento dessas obras. Ainda no governo passado, que é uma sequência, as obras têm que continuar, mas executado agora pelo nosso prefeito Paulinho, e nós estaremos junto ali observando esse trabalho de calçamento e pavimentação, portanto, da rua João Batista Comis, João Basso de Aguiar e Maurício Cardoso. E para muitos que duvidavam, está aí a prova de que o nosso trabalho é sempre sério. Muito obrigado.
Obrigado, Jeremias, pelo seu depoimento. Devolvo a palavra ao senhor presidente Jeremias de Oliveira.
Obrigado, vereador Osmar. Concedo a palavra ao vereador Vasco Carvalho, pelo tempo 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, eu também quero entrar na pauta do assunto que o senhor abordou aqui, numa preocupação que eu tive e que senti assim, ó. Eu depois que aconteceu o fato, graças a Deus a minha casa foi só uma telha, mas eu saí de casa e procurei primeiro a minha família, ver como é que estava. Minha esposa saiu para um lado, eu saí para outro, porque a gente não sabia, aí saí me procurar. Eu vi também o vereador Peruca andava na rua e muita gente andava na rua, preocupado com a situação do município, porque realmente foi um vento muito forte e que atingiu muito a nossa cidade. E às vezes eu faço política há muitos anos, eu tenho meus defeitos e eu não sei se minhas qualidades conseguem alcançar e superar os meus defeitos. Eu reconheço nós todos cidadãos, no momento que a gente começar a conhecer os defeitos, a gente começa também a ter um pouquinho de sensibilidade do que é o ser humano. Eu saí no outro dia, vi que está todo mundo envolvido, o prefeito com um chapéuzinho lá e todo mundo preocupado, e aquela era um abraço um ao outro, como um solidarizando com o outro, porque era o município que estava atingido, como aconteceu comigo uma vez, e aí eu me preocupei, o que eu posso ajudar? Eu ir lá nas casas, eu fui em algumas casas, mas não podia chegar em todas. O que eu podia ajudar de melhor? Era tentar com o governo do estado algumas ações que viesse rapidamente a São Chico. Os outros vereadores, eu sei que estavam trabalhando e eu acompanhei assim, um me dizia: teve a vereadora Elisandra, teve o vereador tal, a mulher do Valau estava varrendo a praça, a senhora do Valau, desculpa, estava varrendo a praça, a Jussara teve em tal lugar. Eu via o comentário, eu via o Jeremias, o presidente também na casa dele lá, nós víamos isso. Qual era o meu papel até então, que era importante, o meu e da minha esposa, já que a gente é ligado ao governo do estado, era tentar mobilizar o governo do estado para a chegar até São Chico de Assis. E fizemos, e aqui eu gostaria o testemunho do Rodrigo, quem foi que resolveu o problema dos geradores para vir para Corsã. Eu estava lá incomodando, peguei o seu Moreira e tu vai em tal lugar e me consegue urgentemente esse gerador, que nós não podemos aceitar que a comunidade fique sem água. Isso fiz, o Rodrigo é testemunha, ele estava junto, ele nos procurou e estava junto. Assim fizemos também com o governo do estado, pedimos aos deputados que eu apoio, que eles me assessorassem lá e que fossem no governador, e que o governador, inclusive, nós estamos até de parabéns com todo esse traje, porque o governo do estado mandou um secretário de estado ontem aqui, quem é que acompanhou o helicóptero chegar, secretário de estado e todo o pessoal da defesa civil. E quarta ou quinta-feira está chegando Brasilite e cesta básica para as pessoas mais atingidas. Agimos rapidamente a este irresponsável que aproveita
um momento de dificuldade de uma situação, de dificuldade de uma sociedade, para tentar se promover. Esse não é homem. Homem grande é aqueles que se dão a mão nessas horas. Política a gente faz em outra época. Defesa do nosso propósito se faz em outra época. Agora, acreditar que criticar para tentar se promover é uma maneira de, sólida de viver, esse cidadão está mal. Esse cidadão está mal. Eu sei que ele disse para umas pessoas que ele não gosta de mim, que ele não gosta do Jeremias, mas eu nunca fiz nada a ele. Nem dei motivo para falar. Para mim, ele não existe. Ele que vive o mundo dele, que eu vivo o meu mundo. As pessoas me conhecem. Eu faço política há mais de 40 anos em São Francisco de Assis. E todo mundo me conhece e sabe como é que eu ajo. Eu brinco com todo mundo, trato todo mundo com respeito. Porque para mim, nunca interessou se o cara tem ou se o cara não tem, de que lado ele é, de que religião ele é. Para mim, interessa que ele é um cidadão assisense. Que ele é um cidadão assisense. E por isso, presidente dessa casa, vereadores, nós estamos sendo desrespeitados pelo cidadão que ainda não mostrou a moral que tem para falarmos de nós. Eu fiz o meu papel e eu sei que cada um de vocês fez o papel de vocês nesse momento de dificuldade. Até ontem muitas pessoas me abraçavam, Jeremias, e eu gostaria de pedir meu tempo de líder também, se o senhor me concedesse. Muitas pessoas me abraçavam e me diziam assim, Vasco, sempre a gente teve algumas dificuldades em relação ao tempo em São Chico, tu teve no teu governo, o Belmiro teve no dele, quando caiu todas as pontes, eu todas as casas de negrinho quebradas pelo granizo, como aconteceu ali no Rio Grande dos Luzes, e eu acompanhei, teve também o ano passado, quando veio igreja, veio tudo e caiu tudo aí, também no governo do Horácio, teve dificuldade, mas nós estávamos juntos. Aquele momento não era de eu dizer que o Horácio era ruim, que o Horácio era bom, coisa, era o momento de estar junto. Não era de começar a dizer que um outro, porque nós não podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então as pessoas às vezes não me vê lá na Vila Nova, mas podem me ver lá no João 23, e é fácil tu criticar. Então eu quero dizer para vocês assim, a política, ela tem que ser feita. Mas ela tem que ser feita, nós podemos dizer assim, o que eu estou fazendo por ela? E eu quero aqui salientar, e é bom que se frise, por isso que eu pedi meu tempo, que cumprimentar o deputado Mota, que se deslocou até São Francisco de Assis, sendo solidário também com a situação que ocorreu no município. Também cumprimentar o deputado Luiz Carlos Reis, que saiu também de Brasília e chegou a São Francisco de Assis e foi na prefeitura. Ele não olhou que o prefeito é do PDT, ou do PMDB, ou de quem quer que fosse. Ele olhou que a cidade que apoia ele estava ruim. É assim que se faz política. Nessa hora, temos que esquecer o partido político. E eu parabenizo os deputados que estiveram aqui. Assim como o deputado que eu apoio, ao seu Moreira, que eu pedi nem ver a São Chico, fica aí e me resolve o problema. Me manda a Defesa Civil, me manda o secretário de Obras do Estado. E chegaram a São Chico. Ficamos dia de onde? Domingo, o pessoal da prefeitura, e eu vou fazer um documento aqui, de honra a essas pessoas que trabalharam nesse dia. Ficaram até as 3 horas da manhã fazendo tudo com a Defesa Civil do Estado. Fazendo toda a documentação para nós agilizar, para que essas pessoas ganhem aquilo que é de devido. Então, pessoal, falando isso, eu estou aqui até num desabafo como um político, como uma pessoa que viveu a cidade, fui prefeito, fui vereador, tive a oportunidade no governo do estado, já fui presidente da FEP, Fundação Estadual de Saúde, mas eu fico aqui entristecido quando uma pessoa aproveitando, quando ele estava me criticava antes aí, que não tinha nada, pode me criticar. Eu estou aí para ser criticado e também para ser elogiado, mas as críticas às vezes me ajudam muito, porque aí eu reconheço alguns erros que eu possa ter. Mas um cidadão aproveitado uma situação dessa para tentar denegrir a imagem dos outros, posso eu ser errado, mas eu não admito que os meus colegas vereadores sejam acusados de ser errados se eles não são errados. Então, dizendo isso, eu digo tudo. Eu digo, pessoal, eu sempre respeitei o cidadão e sempre vou respeitar. Eu acho que a princípio de tudo, da vida de um ser humano, é saber respeitar os outros. E, infelizmente, o cidadão está chegando a São Chico para tentar se promover e se promover com a desgraça alheia. Obrigado.
Vereador Vasco, essa manifestação do vereador Vasco, ela se dá na comunidade de São Francisco. E inclusive o meu desabafo na tribuna, eu não presenciei, digo mais uma vez, não sei por que cargas d'água, eu fui bloqueado, não tenho como acessar. Mas a escrita diz respeito a todos os vereadores, com exceção do vereador Paraguaçu. Pelo menos é o que me disseram. Todos sumiram, menos o Paraguaçu. Por quê? Porque talvez o Paraguaçu esteja novamente fazendo o trabalho dele, que é funcionário da prefeitura, e apareça em cima do poste. Agora, o que esse cidadão denegriu mais uma vez essa casa legislativa, ele não atingiu ao presidente, ele não atingiu o vereador Vasco, que é nos afeta, mas ele atingiu a todos. de uma forma irresponsável, querendo se promover, disse, e digo mais uma vez, querendo ocupar essa, uma cadeira aqui dentro. Deem a cadeira para ele, mas faça por merecer. Não, não tem esse poder, vereador, mas faça por merecer. Palavra à disposição para permanecer aqui dentro por longos anos, só com muito trabalho. Tem vários vereadores que assim permaneceram, mas não é tão fácil, não é como penso. Nos leva às vezes a desabafar, vereador Elisandro, eu lamento, mas a prova disso é que vereadores de diferentes partidos permanecem, vão, voltam, mas muitos vêm aqui como salvadores da pátria e depois vai para casa, que é a sua função principal. Palavra está à disposição da vereadora Jussara Matheus, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores e aos nossos assistentes. Primeiro, eu quero ser solidária às famílias que ficaram sem seus tetos devido ao último vendaval que, infelizmente, atingiu São Chico, né? E deixando muita gente desabrigada, até mesmo sem seus mantimentos. Vereadores, eu não me importo com o que os outros estão falando. Eu tenho a minha consciência tranquila em relação àquilo que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, né? Eu tendo a consciência tranquila e meu pensamento, eu acho que Deus sabe o que cada um faz para si. Em relação à Corsã, eu defendo o gerente da Corsã porque o trabalho dele aqui no município é bem feito. Ele está fazendo e está fazendo bem feito. Mas, infelizmente, os geradores demoraram porque é uma hierarquia, né? Ele pediu, mas demorou para chegar. Então, o papel da Corsã no município é muito bom, é muito bem feito. Né? Agora, a preocupação hoje, a água até que faltou bem pouco, né? O que está faltando é luz, gente. O que tem de gente com freezer, com carne, estragando dá pena, né? E a gente pobre, que levou talvez 6 meses para poder colocar carne no freezer e hoje eles estão perdendo tudo. Ainda hoje eu ouvi um relato de uma senhora que ela é sozinha com a filha e infelizmente ela perdeu tudo o que tinha no freezer, né? E mais o que a mãe dela tinha colocado. Então, essa é a importância da gente ser contra as privatizações, né? Porque quando era a CE não funcionava assim. Depois a S-Sul também era um pouquinho melhor. Agora, com certeza, a RGE não está nos atendendo muito bem, porque só tem duas equipes que eu vi ajudando, né? E já não vimos mais. Rincão das Luzes, Dalvan, a gente sabe porque eu fui lá ontem, além de não ter água, porque se não tem luz não puxa água, então tá um problemão, né? Então aqui, ó, hoje a gente não tem muitos pedidos para fazer, a não ser ser solidária às pessoas que ficaram sem. Eu também, a minha casa também foi atingida, mas graças a Deus, a gente não sofrendo arranhões, para mim já está de bom tamanho, Deus já é bom com isso. Eu quero parabenizar a administração do prefeito Paulinho, porque a gente esteve na rua e a gente está ouvindo as pessoas dizendo que nunca foram tão bem atendidos. Parabenizar aos funcionários da prefeitura, que sem esses funcionários não teriam feito nada do que foi feito, porque eles se doaram para a administração, trabalhando praticamente dia e noite sem descanso, para poder a cidade estar entrando no lugar. Então, esses aí, eles merecem toda a nossa consideração. Quando alguém falou que na prefeitura tinha um gerador, como na prefeitura podia ter luz, gente, se a prefeitura não funcionar, nada funciona, porque os únicos telefones que funcionavam e computadores eram os da prefeitura. Hoje não se faz mais nada sem internet, né? Tudo é pela internet. Então eu acho que ele agiu certo, agiu correto, e aqui eu tô tendo orgulho de fazer parte desta administração que é humana, que tratou a todos, independente de partido, como eu tenho batido na tecla, que tem que terminar essa fofoca de partido para o município poder desenvolver. Então, o meu prefeito está de parabéns nessa situação, porque eu ouvi relato de pessoas de todos os partidos. É pena, senhores colegas, que alguém pense diferente do que a gente fez, né? Porque cada um fez a sua parte, a sua maneira. Lá em casa, além de eu ajudar algumas pessoas, o meu marido também esteve ajudando, né, voluntariamente. E o que a gente teve de voluntário ajudando é fora do sério, é emocionante, né? Uma hora dessas a gente ter tanta gente querendo ajudar o município. Então, o que alguns boateiros falam, para mim, não me, o chapéu não me serve mesmo, né? Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Jussara. Só para concluir com as suas palavras, estávamos na reunião convocada domingo pela manhã na Prefeitura Municipal com as lideranças locais, Poder Judiciário, Clube de Serviço, e ouvimos o vereador Valaldo, comandante da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que A forma com que a administração tratou o vendaval foi a mais correta, porque foi o atendimento, não o socorro de ir tirar uma pessoa, de tirar uma foto, de ir lá amparar um idoso. Esse trabalho também foi feito pelos vizinhos, pelos familiares, mas a administração preocupou-se em cadastrar tudo e registrar tudo. Quando eles chegaram aqui para iniciar o trabalho de relatórios, tudo estava concluído, o que agilizou a liberação dos recursos. Vereador Vasco.
Vereador, presidente, desculpa, mas esse momento até é oportuno a gente falar e registrar quando o senhor se manifesta. No interior, até teve pessoas que vieram me abraçar pela primeira vez. Saiu 4 equipes para o interior fazer um levantamento do que foi estragado nessa ventania. Então as pessoas dizem assim, bom, chegou. Porque às vezes a gente não resolve a situação do cidadão ali, não é, presidente? Às vezes o que a gente leva é a solidariedade, as pessoas ficam sabendo, bom, mas eu estou aqui nessa situação, mas o poder público está presente porque ele mandou o pessoal vir ver como é que eu estou, como é que não estou. Então realmente está de parabéns todo o contexto, os funcionários, a prefeitura, a Imater, todos os sindicatos, todos fizeram o seu papel.
A palavra está à disposição do vereador Eberton Luiz. As pessoas que dizem que não vêm, eu insisto aqui, enquanto o vereador se dirige, enquanto eu estava trepado lá na última altura lá, Elisandro, retirando os últimos telhas, a senhora estava pela rua ali, cumprimentando as familiares e perguntando o que, que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Então, as pessoas também não lhe viram, mas eu estava lá em cima de lá, eu lhe vi. Pode ter certeza.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, esse momento é um momento de comoção de todos nós assisenses, pelas famílias atingidas pelo temporal. E não poderia ser diferente, uma cidade acolhedora, hospitaleira como essa, Francisco de Assis, ver todo mundo lutando pela mesma causa. Não todos, né, Vasco? Remando para o mesmo lado. E isso nos causa uma certa alegria, de certa forma, de ver o povo se preocupando, né, com a desgraça dos outros. Eu, felizmente, agradeço a Deus que na minha casa não aconteceu nada. E assim como disse o vereador Vasco no seu pronunciamento, a gente primeiro correu, era 2h45 da manhã, eu já estava na rua, Vasco, para vendo como é que estavam os meus, né? Fui na casa de todos, andando com aqueles fios pela rua, não se sabia se podia, de repente, até morrer com choque, mas a gente estava lá. Sendo que eu tive vizinhos, infelizmente, com a casa totalmente destelhada, que não sobrou mais uma tesoura para contar a história do vendaval. E a gente se preocupa, Jeremias, se põe no lugar das pessoas, de tantas pessoas assim, como aconteceu contigo, que felizmente tem condições de refazer a tua casa, né? Mas e essas pessoas têm que esperar pela Defesa Civil, Vasco? Que felizmente a gente está sabendo, e eu só acredito vendo, que a partir de quinta-feira começa a chegar o material. Hoje andando acho que o único bairro que eu ainda não tinha visitado foi as casinhas da Rua da Praia. Mas hoje de manhã me desloquei para lá, conversando com a comunidade e vendo, Elisandra, vereadora, aquelas pessoas que estavam, a mulher dizendo, a gente dificilmente tem carne em casa, agora tudo que eu tinha na geladeira eu perdi. E a gente olha, fica realmente numa profunda tristeza de ver, e a gente, nós vereadores, e não só nós vereadores, a comunidade em geral, indo se solidarizar com as pessoas. Era o que a gente podia fazer na hora, né, Elisandra? Mas tu te sentia de mãos atadas, infelizmente, de tu poder só ser solidário e sentir a dor que as pessoas estavam sentindo, mas tu não poder fazer nada a mais, não poder doar um brasilite muitas vezes, não é, vereador Valau? Porque a gente sabia que nem tem na cidade para vender tanto zinco como brasilite, e ver as pessoas terem que esperar. Olha, felizmente, mas felizmente, como disse a vereadora Jussara, não aconteceu nada com os seres humanos, está todo mundo bem, com saúde. Tristes, é claro, a cidade respira um ar de tristeza hoje, e acredito eu que por muitos dias também, de ver tantas instituições, o nosso Hospital Santo Antônio, e eu aqui quero fazer um parêntese, parabenizar aqueles funcionários, os também voluntários que a gente viu por lá, o pessoal desamassando zinco, limpando, arrumando, nossa Escola São Francisco, também o Instituto Salgado Filho, também danificado, refeitório, salas de aula, com as aulas suspensas. E agora, presidente Jeremias, eu falo também, né, dessas senhoras, da dona Nair Valau, esposa do vereador, toda aquela turma, aquelas senhoras limpando a Praça de Cima, tomaram a iniciativa de fazer aquela... E eu já tinha feito minhas visitas, Valau, fui lá na sexta-feira à tarde, ajudar elas também, dei a minha parcela de contribuição tirando um pouco de galho de lá. Lá em uns clubes de serviço, a gente quer falar também no Rotary, pessoal, todo mundo se imbuindo na mesma causa. Isso é bonito de se ver, vereadores, olha. Então, infelizmente, tem gente que tem, infelizmente, Vasco, tem gente que tem que fazer campanha política nesse horário, e tu vendo pessoas tentando se promover naquela fila de água lá, gente, é triste de ver. Eu fui lá pra constatar com meus olhos aquelas filas que eram de metros, né, Dilamar, vereador Dilamar, e as pessoas tentando se promover, enchendo o galãozinho d'água pros outros, olha, francamente. E aí que a gente vê como faz falta água, não é, Vasco? Olha, as pessoas, tu sem água, tu briga pela água, assim como teve alguns desentendimentos, uns queriam levar mais, aquela coisa toda, mas como faz falta uma água. E aí vem de encontro a esse gerador, né, o presidente Jeremias, tão esperado, que eu acho que a Corsã tem que adquirir esse gerador aqui para São Francisco de Assis e deixar à disposição dos nossos moradores, porque a gente sem luz fica, e fica uns quantos dias. Agora, sem água, pessoal, não há quem sobreviva. E a gente vê toda aquela situação que viu daquelas pessoas pegando. Mas eu quero parabenizar todo mundo, o pessoal da RGE, poucos, mas estavam, os poucos que estavam, estavam na rua trabalhando. Parabenizar também os funcionários da prefeitura, que sem hora extra tiveram ali trabalhando até 3, 4 horas da manhã, né? Buscando aí pessoas e cadastrando pessoas para receber o mais rápido possível esses donativos que vêm aí do governo do estado, da Defesa Civil, e a gente espera. E colocamos a Câmara de Vereadores à disposição, todos nós vereadores da comunidade assisense, dizer que o que precisar, nós estamos juntos nessa luta. Essa luta também é nossa. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador. Eu quero conceder a palavra ao vereador Antônio Luiz Valau, pelo tempo de até 5 minutos.
Sim, ó, só que só um gerador, ele só traz água para um ponto da cidade, né? Isso tem que ficar bem claro.
É, na verdade é. Vereador Antônio Luiz Valau, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, a gente retorna nesse momento aqui, ó, porque para mim o socorro começou antes. No dia anterior, ainda pela parte da tarde, eu tive que delegar ao meu companheiro Vasco que socorresse lá no Rancão dos Luzes, que me ligaram lá que tava, as pedras tinham tomado conta, tinham quebrado as casas. Daí eu tava viajando, eu liguei pro Vasco: Vasco, socorre o pessoal lá que eu tô na estrada.
Questão de justiça, vereador, eu gostaria que o senhor me desse uma partezinha para falar. O vereador Valau me ligou: Vasco, eu tô na estrada, até corte, eu tô na estrada, tô apavorado, me ligaram do Rio Grande do Luz e o pessoal lá, houve uma chuva de granizo e não tem o que fazer, tem que mandar a gente lá. Eu liguei pro Érico, que é o presidente da comissão da Defesa Civil, e rapidamente foi lá. Eu quero lhe cumprimentar, lhe parabenizar pela sua atitude. E se tem alguém que tem que ter algum mérito de tudo isso, é o senhor.
Obrigado, companheiro. É assim, ó, por isso que a gente vê, a gente trabalha, hoje assim, ó, eu mergulho assim desse Partido Progressista, porque nós temos essa mentalidade, nós estamos trabalhando diferente. Nós, no caso, o Lúcio do Prado me ligou e perguntou assim: ó, eu tenho umas lonas disponíveis, interessa? Precisa pro pessoal daí? Digo, precisa, eu vou buscar. Ele me disse: tá em tal lugar. Peguei e fui buscar, reuni uma comissão, organizei um. Primeiro, eu comuniquei o meu presidente do meu partido, pedi que ele me autorizasse, autorizou, busquei, distribuímos onde foi preciso o que nós tínhamos. Hoje de manhã, um cidadão que já resolveu o problema dele veio e devolveu a lona para mim de volta. Já trouxe empacotadinho, arrumadinho, tá lá. Se um dia precisar, tem as lonas de volta, estão chegando de novo. Quem vai resolvendo, vai devolvendo. Isso é muito importante que se organize assim. E daí então, o nosso grupo também ali pro hospital, nós fornecemos lona para cerca de 30% do hospital, para cobertura da parte de 30%, mas do que estava. Eu trouxe uma caminhonete carregada, metade eu deixei no hospital, que pela previsão deles daria para 30%, mais ou menos, o resto eles já tinham. Então foi o que mais ou menos se precisava para ali. Então o deputado Luiz Carlos estava em Passo Fundo e ligou também dizendo: é possível conversar com o prefeito? Eu quero conversar com ele. Com o povo também? Não, é o momento de trabalhar. Então eu quero me colocar à disposição da administração. Aí conseguimos, marcamos a audiência, ele estava lá, 7 da noite, reunimos a executiva do partido, convidamos alguma representação da executiva, mais o Júlio Ruivo e o Luiz Carlos, estivemos na prefeitura, sentamos lá com a Defesa Civil, com o prefeito, com os secretários, com o vice-prefeito, tratamos algumas coisas que poderiam ser tratadas. Ele se colocou à disposição, porque sempre há aquela questão da agilidade das coisas lá em Brasília, que precisa. A prefeitura repassa os relatórios e é preciso que se distribua nos gabinetes para que agilize, para que venha mais rápido as coisas. Então, ele fez esse trabalho de meio de campo. Não quis divulgar na rua que estava aqui, porque ele estava a serviço. Então, ele chegou aqui e, em torno de 8 horas, ele tinha compromisso em Jaguari. Então, ficamos ali em torno de 30 minutos, ele saiu, já o cara pegou ele na frente da prefeitura de novo e nós voltamos ao nosso trabalho. Então nós fizemos tipo uma frente de serviço no meu escritório e dali nós partimos aonde estavam precisando da ajuda da nossa equipe. Então a gente vai formando a equipe, vai montando e assim, ó, se cada um fizer um pouquinho, nós vamos resolver os problemas da nossa comunidade. Então, assim, é uma maneira que não precisa a gente aparecer, gritar lá, eu tô aqui. Importa, assim, que o que tem que ver é que o nosso interior tem que ficar tranquilo. Nós temos que ter a nossa consciência de ficar tranquila. Nós temos que ter o sentimento do dever cumprido. Então, eu acho que fiz a minha parte e não espero assim que batam palmas. Eu espero, eu mesmo bato palmas para mim mesmo, porque o meu orgulho e o meu sentimento de cidadão está satisfeito. Muito obrigado.
Bem, Valau. Vereador, eu quero fazer das suas palavras, quero as nossas palavras. Sentimento do dever cumprido da Câmara por todos os senhores vereadores. Eu, quando faço aqui um desabafo na condição de presidente dessa casa, que estou pelo voto de todos vocês, eu faço porque não posso aceitar que o senhor também estava no pacote que esse cidadão critica e diz que sumiram os vereadores. Não dá para aceitar. A gente sabe do trabalho de cada um. Então, as pessoas às vezes acham que, não devem insistir nessa tecla. Mas deixar calado, as redes sociais hoje derrubam uma autoridade, derrubam um mandatário, derrubam se não houver uma resposta, uma ação.
O vereador Paulão também me ajudou em algumas atividades.
Todos, tenho certeza.
Estávamos todos juntos.
Só para se ter uma ideia, o vereador Osmar Estivanin tirou dinheiro do bolso para contratar operadores de motosserra. Ele não falou aqui, mas eu sei. Operadores de motosserra ele contratou. As pessoas não quiseram cobrar. Foram com as motosserras, só utilizaram o combustível da prefeitura. Mas ele ofereceu. Então cada um deu a sua parcela.
Uma parte, vereador. A gasolina foi do meu bolso.
Olha, então a gasolina ainda foi dele. Aí vem uma pessoa dizer que todo mundo sumiu. Palavra à disposição. Vereador Osmar. 5 minutos.
Enquanto o Osmar se aproxima, era 3:30 da manhã, eu e meu netinho de 9 anos estávamos na frente da empresa do filho do Aureliano, retirando uma árvore que tinha caído uns galhos ali, nós retiramos tudo e colocamos em cima da calçada.
Senhor presidente, senhores vereadores, já que estão dando mérito a todo mundo, eu não podia falar um pouquinho de mim, disse que não pode falar, mas eu vou falar, né? À noite do granizo, Valau e Vasco, eu fui lá no Rincão dos Luzes de noite lá visitar os Busata, ali o Lança Nova não, ele é Paulinho, os Dal Soto, na noite. Mas isso não vem ao caso, eu acho que existe um julgador, né? O julgador é Deus. Mas o que me trouxe aqui nessa tribuna foi fazer um agradecimento já. Agradecimento a essa pessoa que eu fui, bati na casa dele de madrugada para ele me dar uma mão para São Chico. Eu conheço ele por Davi, um chamo de tio Maneco, né? Ele é salbego. Aí bati na casa dele e ele disse, não, Lazão, vamos dar uma mão. Ele trabalhou, aí peguemos um marreto da Trevo e o caminhão. E ele foi com a motosserra, eu comprei a gasolina, combustível da Trevo e a gasolina minha. Aí nós estivemos trabalhando o dia inteiro. Claro que no outro dia, Jeremias, esse fulano, não sei quem é, nem interessa, o nome que falou, né? Ele não ia me enxergar, né? Porque eu estava no interior. Onde eu me orgulho muito daquele povo do interior, né? Que eu fiquei um dia por aqui ajudando o pessoal da cidade e depois me preocupei com o interior. Arrumei um arreto com o seu Luiz, que é o secretário de obra, reto particular dele para ir para o interior. Aí eu disse, não, o óleo eu dou, seu Luiz. Aí ele me disse assim, Lazão, tá indo um arreto da prefeitura. Então não foi no interior arreto do seu Luiz. Mas chegando lá no outro dia, né, e vendo o que aqueles gringos fizeram, né, que o desastre foi grande, né, de árvore, mas já tava todo as estradas, praticamente todo limpado, um com trator, motosserra, e eles, tenho certeza que eles fizeram mais que a parte deles. E a minha eu fiz, né? Então eu vou deixar para um julgador, que é, eu acredito que é Deus, e Deus sabe julgar. Do mais, devolvo a palavra mesmo.
O senhor também merece nosso reconhecimento, vereador, pelo trabalho. A gente sabe que sempre executa, principalmente em prol da comunidade do interior, que lhe conduziu, e o senhor tem honrado, juntamente com a vereadora Elisandra. Vereadora Elisandra está com a palavra.
Senhor presidente, de volta a esse espaço de comunicação pessoal, gostaria de fazer um registro de agradecimento ao Rodrigo, que é o chefe da Corsã, que desde as 8 horas da manhã eu cheguei lá e fui falar com ele, onde ele muito bem me atendeu e me explicou toda a situação, o porquê que não tinha água no município, porque nós éramos procurados por muitas pessoas, porque com a falta de água iam buscar, até no rio teve pessoas que foi buscar água para poder usar para o consumo. E aí ele me disse assim, que eles atendem 6.700 economias, que divide-se em economias públicas, residenciais, comerciais e industriais. E também a Corsã conta com um contrato para alocação de geradores. Quanto a esse nosso pedido, eles vão ter que revogar essa alocação de geradores e ficar na unidade de São Francisco de Assis, no caso, que isso não depende da unidade de São Francisco de Assis, depende da central, para o município poder ter um gerador aqui, depende da Corsã autorizar isso e também revogar essa locação que eles têm, que é com uma empresa de Porto Alegre e que eles têm um prazo até de 24 horas para também chegarem com o gerador até São Francisco. Mas mediante o pedido dele, que foi logo que ficaram sem água, ele já fez um pedido, ele solicitou, ele como gerente daqui. Aí, mas ele tinha todos aqueles trâmites legais para poder chegar esses geradores para atender a comunidade de São Francisco de Assis. Então, assim, ó, parabenizar o vereador Vasco também, que acompanhou sempre, e que a gente, assim, ó, na outro ventaval que teve, eu participei, a gente estava limpando a rua, varrendo, puxando galho, nessa vez não pude acompanhar de fazer esse serviço, porque não posso, que não tenho condições agora, todas as pessoas já sabem que só com uma mão não tem como ficar varrendo, nem em casa não consigo, mas que eu estou à disposição, que andamos pelos bairros, visitando as pessoas, que nós aqui na Câmara de Vereadores, como vereadores, estamos à disposição da comunidade. A administração também pode contar com nós, como vereadora, nosso líder da bancada já se reuniu. Estamos aí para trabalhar. O senhor quer uma parte?
Vereadora, não, até vou só para lhe cumprimentar e dizer para a senhora que realmente foi uma das pessoas citadas pelos cidadãos assistentes pelo seu trabalho. E, logicamente, a presença da senhora, até pela dificuldade que a senhora tem hoje, só a presença, pode ter certeza, fortaleceu muitos corações. Pode ter certeza.
Obrigada, Vasco. E dizer assim, ó, também uma coisa que, após esse temporal, nós estamos com bastante fartura de água no município, e o que nos preocupa, nosso presidente, é que marca uma estiagem no município, ou nessa nossa região, que estão falando que vai ter uma estiagem de seca, talvez no mês de janeiro e fevereiro. Isso é umas previsões que estão, não sei se o senhor já também já tem conhecimento disso. Então, assim, ó, gostaria de registrar, assim, um pedido, que vou fazer um ofício, que a parte responsável do município consiga restaurar aquela máquina que é a perfuratriz e dê andamento aos poços artesianos que ainda estão sem ser terminados. Então, assim, ó, a máquina se encontra há 10 meses na casa de um produtor rural. Eles lá têm uma dificuldade imensa de ter água, eles têm que buscar água muito longe, que é lá no Romário, lá no Espinilho. Então, tem uns quantos poços artesianos que se encontram cadastrados até junto à SDR, e que esse perfuratriz é do Estado, está cedida para o município, se há a possibilidade de começar a agilizar antes. Então, uma preocupação bem numa hora, assim, a gente se preocupa com que pode também vir a acontecer a falta de água no município. Então, estamos ali encaminhando um documento para a Secretaria da Agricultura para ver quais os passos que vai ser tomado, porque a broca se encontra-se quebrada já há mais de 10 meses, mas que seja agilizado para não vir daqui um pouco o nosso povo não ter água também em casa, no interior do município, que é onde tem a dificuldade, não tem rede de abastecimento. Então, as pessoas ficam meia sem opção, tem que sair buscar longe, né? Então, sendo isso, minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lisandro. A palavra à disposição do vereador Paulo Assis Afonso Lemes. O tempo de 5 minutos, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Demais vereadores aqui presentes, e vereadoras, servidores da casa, ao Jair do Jornal Expresso e demais assistentes aqui no plenário. Aos ouvintes da Rádio Sentinela Pampiano e da Rádio Difusão Assisense, ao Dr. Aureliano, presidente do sindicato, ali, obrigado pela presença aí. Venho aqui solidarizar com o pessoal que sofreu o vendaval no dia 19 do corrente, o qual também, após calmou a tempestade, também saí para a rua para ver os danos que causaram. Qual dava medo, como dizia o vereador Peruca, de sair na rua ali pela escuridão e os fios caídos na rua, né, que não sabiam como é que estavam. Então, acho que aqui, e para amizar todos aqueles pessoal da comunidade que pegaram junto com a administração para ajudar, juntamente com os funcionários e todos os vereadores também, acho que todo mundo fez a sua parte ajudando da maneira aquilo que podia fazer, uns de um jeito, outros do outro. Eu fui procurado por várias pessoas, então ajudei da minha maneira. O que eu podia atender, eu ajudava. O que eu não podia, eu indicava para ir até a prefeitura para se inscreverem. Então, que cada um fez a sua parte daquela maneira que podia fazer. Não tive, como disse o vereador presidente ali, qual foi falado sobre as pessoas que criticou nós ali, mas acho que cada um faz a sua maneira aquilo para ajudar a comunidade que procura. Então, não é assim que se faz. Tem que fazer. Acho que as pessoas que criticam é porque não ajudam a comunidade. Então, eu penso assim, eu ajudo da minha maneira. ajudei todos que pude fazer, o que não pude não ajudei, como diz o vereador, o Vasco falou ali, aos deputados mesmo, cada um veio aqui solidarizar com a administração, aos deputados de, que ele citou o nome ali, o Luiz Carlos Reis também, eu tive na, com o prefeito na reunião lá, eu e o vereador Valau, se prontificou de ajudar a administração naquilo que pode, então a gente está ajudando de todas as maneiras que pode, então não é qualquer um que vem aqui criticar a gente que não ajuda. A gente, cada um que ajuda de uma maneira, não tem que estar se mostrando para as pessoas, olha, eu fiz tal coisa, fiz... Quem tem que julgar é as pessoas que chegam e te pedem colaboração. Então, eu acredito que as pessoas têm que ter consciência daquilo que diz, sem saber a realidade das coisas que a gente vem fazendo pela sociedade, pela comunidade. Então, tenho, e nós aqui, como o vereador Jeremias disse, temos uma legislação bem harmoniosa, que todo mundo está se unindo e se dando para o trabalho da nossa comunidade, juntamente com auxiliando a administração, então naquilo que podemos ajudar, estamos sempre ajudando. Então, é muito obrigado e devolvo a palavra mesmo, presidente.
Obrigado, vereador Paulo Assis. Inegável também a sua colaboração nesse momento, não seria diferente. Palavra à disposição do vereador Dilamar Salbego. 5 minutos, vereador. Tempo esgotado.
Presidente, cumprimento o Aureliano, presidente do sindicato, na outra oportunidade não tive o prazer de cumprimentar. O nosso amigo Zé Pteco está aqui, ao qual o pai do Rodrigo, que é o qual quero parabenizar pelo excelente trabalho prestado para a nossa comunidade à frente da gerência da Corsã. Eu sei do seu trabalho que vem prestando para a nossa comunidade, ele foi o esforço que ele fez para conseguir esse gerador aí, para amenizar a falta d'água, foi de grande importância, sim, e agilidade, só que a demora a gente sabe dos trâmites que o Estado não permite. Então isso seria esse documento que veio do Jeremias e da vereadora Elisandra de extrema relevância para a nossa comunidade, que, do qual a Corsã ter seu próprio gerador para tocar essas bombas para o bombeamento de água para a nossa comunidade, nessas ocasiões que a gente dá valor quando acontece asfalto. Eu queria aqui também relatar que eu quero me sentir solidário com as pessoas da nossa comunidade, o qual eu não pude me fazer presente junto a elas, porque eu fui um grande atingido dessa tempestade. Na minha residência, em qual eu fiquei ilhado, eu vivi uma noite de pânico, eu e minha esposa, que a gente que estava dentro de uma casa assim, que eu ainda não tenho abrigo para... que ela está praticamente a céu aberto numa várzea, e aí, vendo lá de dentro, quando levantando as telhas, a gente se apavora daí. Mas graças a Deus, a gente se agarrou a Deus aí, que a gente tem essa fé em Deus, e Ele nos protegeu de nada ter acontecido, a não ser os danos materiais. Isso a gente recupera. E fiquei, depois que passou essa tempestade, eu fiquei junto dela, disse, não, vamos sair de dentro de casa, vamos ficar dentro da caminhonete. Vim tentar vir para a cidade, não consegui, estava enliado lá. É, eu sei que fiquei até às 6 da manhã dentro da caminhonete lá, aguardando passar ou chegar alguém lá. E aí aconteceu, o qual eu agradeço ao meu vizinho João Aldori, lá do carro do X Lanches, ou o Rodrigo, o Dirley e amigos que foram lá para me avisar do que tinha ocorrido com a tenda aqui também, que tinha destelhado, molhado tudo, levantado, eu perdi praticamente tudo dentro da tenda, e me encontraram lá também desabrigado, e aí que eu pude retornar para a cidade, aí envolvimento aqui na tenda e lá na casa, ontem de noite já estava escuro, eu fui conseguir terminar de retelhar minha casa, eu mesmo subindo para cima junto com o meu cunhado lá, o Evandro, me deu uma mão, passamos o domingo envolvido lá, e consegui amenizar, consegui umas telhas aqui na cidade, aí consegui repor aquelas quebradas e fiz o retelhamento. E diante disso tudo, eu quero também aqui, ó, agradecer e parabenizar a administração municipal pelo qual foi elogiada pelo major e o capitão da Defesa Civil que estiveram aqui presentes, pela agilidade deles formar equipes de funcionários para distribuir nos bairros no interior do município, onde chegaram aqui para fazer os levantamentos, já estava tudo pronto, os levantamentos já das famílias. Então, isso eu parabenizo a administração municipal do Paulinho, que está à frente da Prefeitura Municipal, junto com toda a sua equipe, secretários, funcionários e demais pessoas que colaboraram. Sobre a RGE, eu estou também lá, ó, isso é um problema sério, vai ser. Eu acho que a gente não tem muito. A minha localidade, eu acho que não vem menos de 10 dias, porque só na minha propriedade tem 8
8 postes derrubados, caídos, assim. Então, eles não foram nem olhar ainda. Então, eu acredito que vai demorar ainda para voltar a energia elétrica. Hoje eu já fiquei mais feliz, acho que eu vi passar aqui na frente da tenda 4 caminhões com 3 postes cada um. Então, já é eu acho, chegando mais equipes para solucionar esses problemas da energia elétrica. Mas vamos aguardar e a gente espera que seja retomada o mais breve possível, para que dê, pelo menos, a energia elétrica a essas pessoas que têm alguma... possa salvar alguma coisa ainda. Seria, a gente fica solidário com todas as pessoas que se sentiram desabrigadas, e eu que tenho aí se agarrar a Deus, né, que não houve mortes, não houve feridos e só danos materiais praticamente, que se a gente sabe até agora, até o momento, seria isso. Obrigado e devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Dilamar. Só para complementar a sua colocação, nós fizemos contato com o gerente regional da RGE, juntamente com o prefeito, solicitando mais equipes. Ele alegou que as equipes estavam espalhadas por diversos municípios, mas nós frisamos que São Francisco foi um dos mais atingidos, tanto que saiu a nível estadual na RBS, foi São Francisco. Então aí houve um reforço, mas ainda muito aquém daquilo que necessitamos. Precisamos de mais equipes.
A pena que na reportagem da RBS apareceu apenas o hospital e alguma coisinha. Não houve assim uma abrangência da...
maior, né?
Verdade. A impressão que mata foi bem maior que nós. O que mostrou foi maior a reportagem.
Senhores vereadores, está encerrada a sessão.